Vamos falar de agricultura, de produção de soja. Importante, não é? Produção no país. Sistema Tempo Campo da Escola Superior de Agricultura da USP estima uma produção de 147 milhões de toneladas para a safra 2023-24 da soja, com projeção que é de 54 sacas por hectare, um índice que é 7,12% menor em relação ao ano anterior. E a instabilidade climática é o principal motivo, mas a gente vai entender em detalhes o que está acontecendo, não é? E vamos conhecer aí este levantamento baseado em modelos de última geração, considerando bases de dados climáticos de todo o território brasileiro. E eu converso com o professor Fábio Marim, nosso especialista convidado do Departamento de Engenharia de Biosistemas da Esalq, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, e ele é coordenador do Sistema Tempo Campo. Bom, vamos lá explicar. Primeiro, a gente já falou mais de uma vez aqui sobre o trabalho que vocês realizam, o Sistema Tempo Campo, esse levantamento, essa análise, mas para quem ainda não conhece, como é que é feito esse levantamento? Eu disse que é em modelos de última geração, base de dados climáticos. É importante a gente entender como é que é feito para aí a gente entrar propriamente nos dados que vocês escolheram nesse acompanhamento em relação à produção de soja.
Vamos sim, com muito prazer, inclusive, porque essa é a área que a gente mais pesquisa aqui em Piracicaba.
Claro.
Né? O nome técnico desse grupo de modelos são modelos baseados em processos, Oxane. E esses processos são processos fisiológicos, físicos e químicos que envolvem cada uma das culturas. Uhum. No caso, a gente pegou um modelo que é talvez o mais desenvolvido mundialmente aí, e adaptamos ele para essa atividade de fazer previsão de safra. Porque existe uma discussão importante no país, qual é o número da safra. Então, os produtores estão muito aflitos esse ano, é um ano de baixo preço, de clima desfavorável, e existem vários números sendo falados aí. Então a gente se dedicou algumas semanas aí para conseguir colocar os nossos computadores para fazer esse processamento. Uhum. E trazer uma visão que possa ajudar o setor a discutir e chegar num número, pelo menos antever um número, que mais próximo da realidade, né? Então esses modelos baseados em processos foram utilizados para esse fim e chegamos, como você bem citou, nesse número de 147 milhões de toneladas.
Uhum. O interessante é que, e você vai explicar para o nosso ouvinte melhor, é que não é nem o que os produtores projetam, nem o que o governo espera, quer dizer, é um valor e essa diferença aí é importante explicar e destacar, professor.
Sim, como o Brasil é o maior produtor do mundo, né? Então ele tem um peso muito importante na formação de preços, né?
Sim.
Que na verdade é a principal discussão do momento. A Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, um órgão do governo federal, ela estima 155 milhões de toneladas. E a AproSoja, que é uma instituição que é a Associação dos Produtores de Soja do Brasil, eles chegaram no número de 135 milhões de toneladas. Então aí tem 20 milhões de toneladas de diferença. Isso é muita coisa, né? Os nossos modelos, eles têm uma premissa que é assumir que o manejo, ou seja, o cuidado com as lavouras, foi exatamente igual ao que a gente teve nos últimos 3 anos, porque foi assim que a gente calibrou esse modelo, uhum. que a gente treinou esse modelo. Tá? Para simular para cada município brasileiro. Então, se a gente coloca que o manejo foi repetido nessa safra, 23, 24, o clima consumiu 7% dessa safra, que é exatamente o número que acabou sendo projetado pelo Sistema Tempo Campo e que fica no meio do caminho entre esses dois. Então, fica entre 155 da Conab, entre 135 dos produtores, a gente chegou no número de 147.
Muito bem. Agora, queria que a gente detalhasse um pouco mais, porque se eu entendi, eu estava olhando aqui os gráficos, esse valor ele é uma média dos diversos estados, a apuração feita da produtividade nos diferentes estados. Então tem estado que a queda vai ser mais acentuada e tal, em outro menos acentuada essa queda, de toda forma haverá uma queda geral, e aí você vai explicar os motivos também. Quero que você explique essa questão climática, né? A agricultura depende disso, né? Sobrevive disso, mesmo com todos os recursos tecnológicos hoje cada vez mais avançados, né, professor? Então, explica para a gente a influência do que está acontecendo e quais as diferenças nessa queda que vocês estão prevendo, né, por estado.
Perfeito. Você tocou bem, né? O clima ele é o principal fator de variabilidade da produção. E não existe gestão na agricultura se você não conhece o clima.
Uhum.
Tá? Só existe gestão de fato se você consegue isolar o fator climático. E é isso que a gente faz aqui. A gente ajuda muitas empresas, produtores, fazendo esse monitoramento aí. Nesse ano, o clima, ele atrapalhou. Mas se você olhar aí o mapa que saiu no... Você deve ter em mãos, né? Que a assessoria de comunicação aqui da Exalc enviou para todo mundo. Você vai ver que o Rio Grande do Sul está ganhando um absurdo. 50% de aumento. O Paraná perdendo 19%, o Mato Grosso perdendo 16%. Enfim, a gente tem uma variabilidade. E o grande ator que está por trás desse número aí é o famoso El Niño. O El Niño nessa safra, ele teve um papel preponderante. No meio norte, eu digo ali Minas, Mato Grosso do Sul e a parte norte do Brasil, ele atrapalhou muito na época da semeadura da safra, especialmente outubro, novembro até meados de dezembro. Nesse período, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo vinham muito bem. Então a gente tinha a parte norte do Brasil com muita dificuldade para semear, e a parte sul do Brasil com uma condição muito boa de semeadura. Quando foi final de dezembro, especialmente o mês de janeiro, as coisas se inverteram, Roxane. O centro-norte do Brasil passou a ter uma condição mais favorável, ainda que com algumas manchas de perda, mas especialmente São Paulo e o Paraná passaram por um mês muito difícil, que foi o mês de janeiro. Então, essa é um pouco da história que conta como é que evoluiu climaticamente essa safra. Então, enquanto uns perderam bastante no começo, outros perderam um pouco depois. E aí, a gente tem uma distribuição das lavouras, né? Porque alguns produtores decidiram aguardar no Mato Grosso. Quem conseguiu segurar a semeadura da soja e plantar um pouco mais tarde, está tendo produtividades muito boas, porque o janeiro foi excelente. O pessoal está reportando, inclusive, que teve até excesso de chuva. Depois de um começo muito ruim, as coisas se firmaram e a chuva veio de forma regular. Mas quem plantou cedo, a gente fala lá final de setembro, especialmente outubro, essas lavouras sentiram bastante no Mato Grosso. No Paraná foi exatamente o contrário.
O inverso.
Então essa perda de 19%, e a gente está falando de Mato Grosso e Paraná, os dois maiores produtores do Brasil, né? A gente teve aí um revés para eles, e eles trazem essa média para essa faixa aí de 7% no país todo. Tá? Eles são, como são grandes produtores...
São eles que puxam,
essa,
né?
Essa média ponderada. Eles são responsáveis por explicar essa queda.
Mas
é importante também a gente falar, Rosane, me perdoe se eu estou me estendendo.
Não, muito, por favor, por favor.
É complicado quando você deixa falar, né? a gente também saiu de uma safra muito boa, safra passada. Então, cair os 7% não quer dizer que seja um ano péssimo, entendeu? Não quer dizer que seja um clima muito ruim. Quer dizer, a gente saiu de um número relativamente alto, foi uma safra boa. O clima foi bom na safra passada na média do Brasil, mas, por exemplo, ano passado o Rio Grande do Sul sofreu muito, tá? E o Mato Grosso ganhou. Então essa variabilidade acontece. Esse ano nós estamos reduzindo 7%. Então houve problemas climáticos, eles não foram extremamente severos, mas eles não nos permitiram chegar ou repetir os números da safra passada.
Muito importante tudo isso que o professor está destacando. São Paulo também está entre os destaques negativos de queda, e a gente sabe que a soja é uma produção fundamental, né? A gente falou de como o clima influencia. Não é fácil, né, para o produtor. Vamos destacar isso antes de mais nada, né? Quando você está lidando com o excesso de chuva e daqui a pouco inverte completamente o sistema climático e aí tem que reprogramar tudo. A tecnologia tem ajudado de que maneira? É porque o que a gente está vendo, professor? Fenômenos cada vez mais extremados, né? Então, essas quedas, quando houver essa inversão, ela também vai ser muito acentuada e pode provocar uma consequência muito acentuada para a produção, né? De determinada cultura.
É, exatamente. O clima é um fator muito complexo ainda, né? Quem explica o clima é a nossa amiga atmosfera. E a atmosfera é um gás. E um gás, ele é muito variável no tempo e no espaço. E isso complica muito, entendeu? Porque tem um outro fator na agricultura que é muito importante, que é o solo, mas ele não varia no tempo. Então ele está travado, entendeu? Então fica muito mais fácil de lidar com ele. A atmosfera é um complicador para isso. Então o que a gente precisa? A gente precisa saber, os produtores precisam conhecer o seu risco, tá? Eles precisam saber, naquele local onde eles estão instalados, qual é a probabilidade de um evento adverso ou dos eventos possíveis adversos a cada ano, para que eles possam bolar um planejamento estratégico que considere isso, ok? A gente percebe que o clima, ele é o fator esquecido, Roxane. Apesar da gente estar falando, enfim, e eu sou suspeito para falar, porque essa é a minha área de trabalho há quase 30 anos, né? Mas, assim, ele é um fator esquecido. Pouquíssimos produtores, pouquíssimas empresas, inclusive as grandes, elas utilizam o clima da forma correta. Ah, professor, mas o que eu posso fazer se eu tenho uma grande lavoura? De fato, você pode fazer pouco quando o clima está instalado, mas você pode fazer muito antes e depois. Antes, você pode se planejar para saber as probabilidades associadas, por exemplo, ao El Niño, que foi o que aconteceu esse ano, como é que em anos de El Niño o clima se comporta, provavelmente, na minha lavoura. E bolar um planejamento estratégico de semeadura, de condição da lavoura, colheita e comercialização, pensando nisso, ok? E depois eu posso checar a minha lavoura. Falar, o clima me ofereceu X, eu consegui colher X? Se eu não conseguir, foi o fator humano que não me permitiu. Porque o clima, Roxane, vou falar um segredo aqui só para entre nós, tá? Ele ainda é utilizado bastante como muleta na agricultura. Eu digo muleta por quê? Porque quando dá errado, se coloca a culpa em São Pedro. Mas quando dá certo, aí leva-se os louros disso. E nem sempre é assim, ok? Às vezes São Pedro, de fato, como esse ano, ele consome a nossa produtividade, mas tem anos que São Pedro não tem culpa nenhuma no cartório.
Pois
e a gente fala, ou alguns aí que às vezes não estão conseguindo desempenhar bem, isso entra no fator de gestão, como eu comentei, colocam a culpa em São Pedro. Ah, houve uma seca, excesso de chuva. E quando a gente roda os modelos, a gente consegue isolar perfeitamente. Olha, aqui o problema foi climático, aqui o problema foi humano, ok? A gente aqui na Exalc, inclusive, criou dois indicadores que são muito comuns hoje em dia no campo, chamado o CPC e o CPM. O CPC é o coeficiente de produtividade do clima. Quanto que o clima te deu ou te tomou nessa safra. E o CPM é o coeficiente de produtividade do manejo. Quanto que o manejo agrícola, ou seja, o humano por trás da gestão, quanto que ele te ofereceu? Então a gente consegue avaliar a qualidade do trabalho. Tá? Então agora a gente não fica mais, o clima foi ruim. Não, o clima foi 7% pior, que é o que a gente fez nessa avaliação que você tem em mãos, ok? E quem perdeu mais do que 7, provavelmente teve problemas de ordem humana.
Muito
tá?
bem.
Não pode se colocar mais do que 7 por cima na média nacional em relação ao clima. Tá? Então, perdi 20%. Bom, pode ser, precisa olhar o que aconteceu na sua lavoura, tá? Mas isso pode ser um fator de manejo.
Muito bem, tá aí tudo explicadinho. É esse o cenário para a produção de soja 23-24. Professor Fábio Marim, da Exalc, a Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, da USP, coordenador do Sistema Tempo Campo. Muito obrigada, professor, pelos esclarecimentos.
Eu é que agradeço, Roxane. Estou sempre à sua disposição. Um abraço aos ouvintes da Rádio USP.